Prática. O que acontece é assunto.
De volta, 26 minutos para o meio-dia, 25 graus, hoje sexta-feira, 18 de janeiro de 2019. Temática no seu segmento debate, fazendo mais um balanço com mais uma pasta de Caxias do Sul. É a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego. O secretário Emílio Andreas participando do programa desta sexta-feira. Secretário, um dos pontos importantes para Caxias do Sul, que tem um PIB, digamos, positivo, né, para o Brasil, é uma cidade que tem, como a gente falou até agora, mão de obra, temos condições, falta ainda um espaço tecnológico adequado para Caxias do Sul, no que diz respeito a gerar mais emprego, agregar as startups que estão chegando agora. Caxias do Sul está caminhando para um dia se concretizar esse espaço tecnológico?
Eu vejo que você colocou a questão do nosso PIB ser muito importante. Ele é, a verdade é que, apesar da crise, ele é muito importante para o sul do Brasil. Nós somos o quarto maior PIB agora, apesar da crise, tá? Nós somos o quarto maior PIB do sul do Brasil. Perdemos apenas para Curitiba, Porto Alegre e Joinville, ou seja, somos o quarto maior PIB. Então, ele demonstra o quanto Caxias é importante no sul do Brasil e quanto ela é importante nacionalmente, né? Então, se nós pensarmos que todos os grandes centros e todas as cidades que têm essa pujança econômica estão caminhando no sentido da inovação, nós precisamos também caminhar no sentido da inovação. Temos diversas ações na cidade no sentido de pensarmos a inovação, como você bem colocou, que precisam deste ambiente favorável para a tecnologia. Não podemos enxergar isso como algo que fica apenas no abstrato, tem que ser concreto.
Ou só em projetos.
Exatamente.
Né?
Tem diversas ações. Eu poderia destacar uma ação que vem acontecendo desde do ano passado, que quatro grandes empresas da nossa cidade, eu diria na nossa região, né, se juntaram, estão colaborando para trabalhar no sentido de problemas comuns, né? E exatamente, trabalhando com as startups aí maduras.
Já um projeto que envolve a Soprano.
Exato, envolve Soprano, Florence, Marco Polo e Radon, né? Isso é muito importante para a nossa comunidade, porque eu diria as principais empresas, e não é porque são principais, mas porque servem de exemplo para as médias empresas e pequenas empresas, estão pensando que tem que modificar seus processos com o foco na inovação. Então, usando as startups que estão vindo aí, nós temos que criar um ambiente para que elas existam em Caxias, e este projeto está sendo trabalhado, inclusive com capacitações nesse sentido para os nossos empreendedores.
Nós temos um espaço, digamos, modesto ainda, na Universidade de Caxias do Sul, que tem lá alguns projetos sendo tirados do papel, enfim. Mas um espaço tecnológico, como Florianópolis tem, por exemplo, como Porto Alegre também tem, Caxias do Sul já passou do tempo de efetivar isso, né?
Eu diria que seria um sonho para a nossa comunidade nós alcançarmos o patamar que hoje Florianópolis alcançou, onde o seu PIB de tecnologia da informação, ou seja, de software, de startups, ele é maior, inclusive, do que o turismo. Então, nós pensarmos que isso talvez não vá modificar a nossa matriz econômica, mas pode diversificar a nossa matriz econômica e manter.
O grande objetivo é diversificar e aumentar, né?
É diversificar, inclusive manter o jovem que hoje pensa com a sua qualificação ou sair da cidade para um outro centro de inovação ou até do país, né? Nós pensarmos que podemos manter esses jovens aqui, eu diria que é um sonho para pensarmos para a nossa comunidade.
2019, avançaremos quanto na construção desse espaço, secretário?
Nós avançaremos.
O programa está sendo gravado lá no final do ano, eu vou te chamar de novo.
Nós avançaremos o máximo possível. Avançaremos o máximo possível nesse sentido, aí congregando não só o poder público, como eu falei. Nós temos que ter ação aí integrada das universidades de Caxias e também na iniciativa privada, que está muito sensível em relação a isso. Temos que caminhar juntos nesse sentido.
Bom, a secretaria, me ocorreu agora, a secretaria também está engajada no Mob Caxias, né?
Sim, estamos engajados.
É um outro caminho que tem que andar passos largos em 2019.
O Mob Caxias é um movimento importante da nossa comunidade, principalmente da comunidade empresarial e de entidades que entenderam que é necessário que nós precisamos elevar o nível do debate na nossa comunidade para temas centrais, temas de infraestrutura, né, que ficamos muito defasados no tempo em relação às nossas estradas. Vamos dar um exemplo aqui. Esperamos que isso mude, talvez, com o novo governo do Estado e também com uma nova visão do governo federal, a nossa infraestrutura de estradas, que é muito precária.
Aliás, é o grande problema que a Câmara de Indústria e Comércio tem falado nos últimos anos.
E não é nenhuma mentira, é um grande gargalo, inclusive, para o nosso desenvolvimento. Temos questões centrais trabalhadas junto... O poder público é um ator junto ao MOB Caxias no sentido de trabalharmos as questões que são prioritárias para a cidade. Temos a necessidade fundamental, por exemplo, do aeroporto de Vila Oliva, que o novo governador já se comprometeu, inclusive... que vai desapropriar a área, pagar as desapropriações em relação a essa área, e é inconcebível que Caxias, como eu citei aqui, o quarto maior PIB do sul do Brasil, não tenha uma estrutura, a sua estrutura de independência até de um aeroporto que possa servir a nossa cidade, nosso negócio, nosso desenvolvimento. Então, você bem citou, se nós estamos atrasados, talvez estamos trabalhando para chegar na inovação, temos que pensar também em questões de infraestrutura básicas, né? Como essas questões que eu citei.
Até porque Caxias do Sul, ela faz interligação na Serra Gaúcha, faz ligação para a grande metrópole ali, a grande Porto Alegre, digamos assim. Ela tem, o aeroporto é um, digamos, é um projeto que quando realmente se efetivar, a Caxias só tem a ganhar com isso.
É, o aeroporto de Vila Oliva, que é o aeroporto da Serra Gaúcha, né, o nosso prefeito Daniel Guerra tem dito, ele é fundamental para o nosso desenvolvimento. Assim como foi a BR-116, lá nos
assim
anos,
como foi a Rota do Sol.
A Rota do Sol, que foram fundamentais para o nosso desenvolvimento e para que a região se desenvolvesse, o aeroporto é fundamental para que a gente possa desenvolver esse novo estágio da economia de Caxias.
Agora, o grande boom desses projetos, né, Emílio, que eu acho que o senhor vai concordar comigo, quantos anos demorou para sair do papel e efetivar-se a Rota do Sol? Demorou quantos anos? Não sei se
Olha,
lembra.
Acho que foram décadas.
Décadas, né? Então, assim... Acho que está na hora de parar com esses ranços de que no Brasil uma grande obra, o aeroporto é uma grande obra, óbvio que é. Mas não dá para se imaginar que o aeroporto de Vila Oliva vai ficar pronto daqui 15 anos.
Não, sem dúvida alguma.
Né? Não tem como.
Nós
e nesse sentido,
pra ontem isso,
o poder público tem a sua função, né?
Sem dúvida.
De pressionar.
Sim, mas apenas para pontuar, porque eu coloquei a questão do aeroporto de Vila Oliva, porque há um compromisso assumido do Estado do Rio Grande do Sul desde 2014.
Sim.
Né? Então, já se passaram 5 anos de que iria ser desapropriada a área, ou seja, um compromisso que o Estado assumiu com Caxias do Sul e até hoje não foi, esperamos que com esse novo governo do Estado, que isso possa
E a desapropriação
cumprido.
É um dos passos ainda,
é,
né?
É um dos passos, então...
Secretário, Zona Rural é um dos grandes, uma das grandes ações que o senhor falou que quer desenvolver para 2019, incentivar principalmente o jovem da Zona Rural para que ele permaneça, fazer com que os nossos distritos sejam vistos com outros olhos. 2019 está sendo propenso para isso, então.
Sim, nós temos uma relação muito próxima, como eu coloquei, a nossa visão de ser uma secretaria de articulação. Nós precisamos ter uma visão de que as secretarias do município, como o prefeito Daniel Guerra diz, não são mini-prefeituras, todas trabalham para a população e todas têm que trabalhar com uma visão integrada, na mesma página. Temos uma postura de uma relação muito próxima com a Secretaria Municipal da Agricultura, exatamente para identificar as vocações dos nossos distritos. Temos programas. Por exemplo, nosso programa da Secretaria, que é o programa Arte de Empreender, que leva capacitação para a nossa zona rural, para públicos mais idosos, públicos de média idade, mas em 2019 nós queremos ter um foco para o que é necessário na zona rural.
Por exemplo?
Eu digo questões básicas, por exemplo, a capacitação desde uma poda, de uma cultura específica que há no interior, que muitas vezes você não tem pessoal capacitado para isso, né? Quando eu falo na agregação de valor aos produtos, você tem, inclusive, tem que ter mão de obra capacitada para fazer pequenas atividades. E isso a Secretaria, com seus parceiros, com a Secretaria da Agricultura e com outras entidades como o SEBRAE, o SENAR, pode capacitar essa população que está na zona rural e que hoje está sem essa capacitação. Então, nós estamos estruturando ainda esse programa junto com a Secretaria da Agricultura para o ano de 2019, porque, afinal, nessa zona rural são quase 30 mil, 29 mil pessoas que residem na nossa zona rural. Então, são muito maiores do que muitos municípios do Rio Grande do Sul. Então, demonstra bastante a necessidade que os distritos da nossa zona rural têm sido olhados, e têm sido olhados com bastante sensibilidade. Há a questão do asfalto, que é prioritário, né? O governo do prefeito Daniel Guerra está asfaltando, é necessário para, desde o escoamento da produção, é necessário para a permanência do jovem no campo, você ter infraestrutura. Não adianta o pessoal estar lá no meio do pó, sem que chegue a infraestrutura. Então, você precisa ter essas ações básicas do poder público no sentido de valorizar quem está lá empreendendo e produzindo os alimentos que a gente consome todo dia na nossa mesa. Né?
E um dos grandes problemas que ainda persiste, secretário Emílio, na zona rural, quando o senhor fala em capacitação, a gente já lembra aqui que para existir uma capacitação tem que haver uma infraestrutura adequada. Telefonia, internet, asfalto nas estradas, enfim. Isso tudo são pedras enormes no caminho de um trabalho de capacitação. Uma das grandes reclamações que a gente recebe aqui é justamente a telefonia e a internet.
O tema da telefonia, ele é um tema que eu diria que precisa haver um enfrentamento bastante grande no sentido das corporações que estão aí, das concessões que foram feitas para as empresas de telefonia. Infelizmente, se a prefeitura fosse o caso, ela simplesmente colocar uma antena num distrito e ela funcionar, isso resolvesse, já teria sido feito. O problema é que há a total omissão das operadoras no sentido de disponibilizar pela área geográfica que nós temos de Caxias. Caxias é um município que tem uma extensão territorial maior que o município de São Paulo. Então, isso já complica, é um fator complicador para a disponibilização dessa rede de celular e também de telefonia.
Quando em 2018, vocês chegaram a tocar nesse assunto?
Sim,
de novo,
tocamos esse assunto, inclusive tocamos com levamos à frente esse assunto com a Comissão de Telefonia da Câmara, tivemos reuniões perante o Ministério Público Federal, teremos ações mais consistentes, mais duras também com o PROCON em 2019, porque a situação não pode ficar do jeito que está. E como você bem colocou, o pessoal reclama com razão. Uhum. A telefonia, a internet é uma questão fundamental hoje para os negócios, para a permanência das pessoas na zona rural, então não pode ficar do jeito que está.
E até porque hoje a zona rural trabalha diferente de 40, 50 anos atrás, na secretária. Hoje em dia nós temos maquinário, nós temos GPS que precisa de serviço de internet. Se o jovem tem esse tipo de incentivo, com certeza vai facilitar ele pensar em ficar, em permanecer na zona rural.
É verdade, você tem toda a razão. É necessário que tenhamos ações, mas que precisamos da cooperação das concessões. São concessões privadas feitas pelas empresas de telefonia e que desempenham um serviço, na minha opinião, insuficiente na nossa Total. Cidade e que não estão cumprindo com as suas obrigações. E aí vamos ter que envolver cada vez mais atores para pressionar para
poder
que essas
público,
empresas...
O poder dos empreendedores, o poder privado da cidade, vai ter que todo mundo pressionar, porque uma hora ou outra eles têm que achar uma solução.
Vão ter que achar uma solução, concordo com você.
A participação dos nossos ouvintes através do nosso WhatsApp, o Paulo Roberto do Vinhedos, ele pergunta ao secretário. Bom dia, por gentileza, pergunte ao secretário o que o poder público está fazendo para evitar o fechamento da escola Senai Gazola. Um forte abraço a todos. Tem alguma ação que a prefeitura...
O fechamento da não tem conhecimento do fechamento do Senai José Gazola. O que eu tenho...
Talvez pelos rumores que o poder público federal irá retirar alguns subsídios do Sistema S.
Isso incomoda bastante, porque o Sistema S, eu posso destacar aqui a parceria que temos com o Senai, eu citei aqui o Banco do Vestuário, que é um parceiro, o Senai, inclusive, é um parceiro nosso, e que desempenha um papel fundamental na capacitação dos nossos jovens. Né? Desde o ingresso na indústria, das necessidades que são apresentadas, então eu não tenho essa informação de que haverá fechamento. No máximo, eu acredito que poderá haver um redirecionamento, e aí não nos compete também essa questão, porque se trata de uma ação da iniciativa privada. Sim. Mas também estamos a par da necessidade que isso tem para a nossa comunidade, no sentido de estruturar de maneira melhor nos outros sinais que existem na nossa comunidade, mas não tenho essa informação.
Também não tenho, viu, Paulo? Mas vou averiguar se realmente há esses rumores, alguma resposta, de repente a gente tem com a direção, enfim. Mas obrigada pela tua participação. Nós temos aqui a participação da Marta, do bairro Madureira. Rosângela e senhor Emílio, parabéns. Diálogo excelente. Obrigada, Marta. Bom dia para ti. Bom dia, a Maiara Brustolin, Terceira Légua. Além da telefonia, ó, a gente deu vazão, agora eles estão ouvindo, secretário. Além da telefonia, estamos com problema na luz, quando falta, e precisamos dos serviços da RGE. Estão demorando muito, e isso acarreta perda de produção. Obrigada. Bom dia, obrigada pela tua participação lá da Terceira Légua, Maiara. O senhor vê que é a zona rural, realmente, né?
É, e a Maiara, também destacando a fala dela, ela cita uma outra concessionária, então não temos problema só com a telefonia, temos problemas com a luz também. Então, precisamos ter ações mais concretas no sentido de cobrança.
E olha, secretário, que a RGE, comparada com as outras empresas, na minha opinião, que já precisei, é uma das melhores que atende ainda. E mesmo assim, existe essa defasagem de tempo. Então, o senhor imagina quando a gente precisa de internet, de celular, a telefonia móvel. É, infelizmente, no Brasil ainda é algo que tem que se respirar fundo e dizer, Deus me ajude, porque presencial, poucas lojas têm para atendimento, é tudo por telefone.
É, eu diria, Rosângela, e é uma opinião pessoal minha, eu acho que o Brasil deu um passo importante no sentido da privatização de serviços que não eram essenciais no passado, a União administrar, como a telefonia, como as telecomunicações, como a questão de energia elétrica, e fez esse passo importante. Só que, infelizmente, nós não conseguimos enxergar e adotar um modelo de regulação eficiente. Esse passo nós precisamos dar no Brasil. Existe em outros países, a regulação é muito eficiente.
Talvez
em relação a
esse serviço. Talvez a rédea estava muito solta até agora para essas empresas.
Mas o Brasil vai ter que fazer esse enfrentamento em relação a serviços que são públicos e são concedidos.
E eles não estão fazendo nenhum favor ao população.
Exatamente, é uma concessão pública que está sendo operada, né?
A opinião aqui é através do telefone 3220-9400 e Dalino, lá do bairro Santo Antônio. Estou ouvindo o programa que estão falando sobre economia. Os imigrantes italianos abriram caminho aqui na Serra e os negros escravos entraram nesse caminho. Dalino, não é a sua colocação de ajuda, com certeza. Nós temos aqui uma miscigenação enorme. Na colonização de Caxias do Sul, não é só o italiano, diga-se de passagem,
não é,
o negro, o índio, o suíço também tem uma boa parte que teve a sua mão aqui. Essa pujança que Caxias carrega, essa palavra até hoje, né, secretário? Nós temos que honrar essa responsabilidade de transformação da cidade.
Não, eu concordo, eu acho que a nossa vocação, isso demonstra bem a nossa vocação que temos para o trabalho, né, e o orgulho que nós temos daquilo que nós fizemos e que é efeito disso, como você bem colocou, dessa miscigenação e dessa preponderância da visão de empreendedorismo e trabalho que nós tivemos. Eu diria mais, eu diria que a resiliência que nós tivemos em tantas crises que nós passamos aqui na nossa região.
E continuamos tendo ainda, mas além da resiliência, a gente tem que ter a capacidade de passar adiante e recriar, né, esses problemas, e não tem sido fácil. Finalzinho do programa, nesta sexta-feira, conosco o secretário Emílio Andreassa, ele que é o titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego. Falamos sobre a zona rural, o jovem mercado de trabalho, a desburocratização, secretário, que a gente espera que continue em 2019, porque por mais que a Secretaria, o Poder Público tenha trabalhado, ainda é difícil para a gente vislumbrar chegada de mais empresas aqui. E eu falo de pequeno e grande porte também. Acho que é até mais fácil a grande se instalar do que a pequena, ou não? Ou não tem diferença?
Não, eu diria que não. Nós temos que ter a visão para o grande, para o médio, para o pequeno.
Por exemplo, a Vanc, que veio agora.
Certo.
Claro, não foi através só de Caxias do Sul, mas de uma parceria em nível estadual. Mas, ao mesmo tempo que uma van vem, uma loja de, sei lá, artigos esportivos queira se instalar também, é o mesmo trâmite burocrático para as duas?
Eu diria que o trâmite tem que ser o menos burocrático possível e sempre que houver a notícia de instalação ou a intenção de instalação na nossa cidade de uma nova empresa, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico é a porta de entrada. Então, nós estamos lá para atender 24 horas. Quem quer se instalar na nossa cidade, quem quer empreender em Caxias, tem um canal que é a nossa secretaria. Um convite, inclusive, fizemos a nossa comunidade empreendedora. Nós estamos na Secretaria de Desenvolvimento, no terceiro piso da prefeitura, temos a sala do empreendedor, temos servidores capacitados para atender bem a população e é um convite que fizemos à comunidade. Estamos lá para bem atender a população e, se eu tivesse que simplificar, estamos lá para facilitar a vida de quem está do outro lado do balcão. É para isso que nós estamos lá.
A secretaria ainda continua com aquele serviço de uma unidade móvel que percorre Caxias. Quando o senhor fala agora em facilitar, me lembra desse serviço também, que é extremamente importante para a comunidade.
Na verdade, esse serviço de... Você se refere em relação a microempreendedores individuais, que havia um ônibus itinerante. Não, isso foi descontinuado em... após a abertura da sala do empreendedor, que concentrou esses serviços de maneira unificada na sala do empreendedor.
Certo. Jovem empreendedor, o empresário, todo mundo que precisar de algum auxílio, até mesmo requisitar que algum profissional da própria secretaria, sei lá, se reúna, por exemplo, com uma associação de bairro, ou na escola, ou na universidade, também vocês têm essa disponibilidade.
De maneira permanente, a nossa interlocução ela é permanente com as entidades de Caxias, um trabalho que tem sido reconhecido, inclusive, pelas entidades empresariais, e não só entidades empresariais, como você bem colocou, né, as comunidades que podem precisar da secretaria.
Aliás, as associações de bairros são muito importantes ter essa interlocução com vocês, né?
Claro, não temos dúvida, estamos abertos para receber todas as associações que tiverem interesse em empreender, nós poderíamos ajudar.
Por falar nisso, tem alguma empresa vindo já aportando em Caxias do Sul em 2019 que o senhor possa falar, dizendo, olha, Caxias vai receber mais quantas empresas esse ano?
Olha, eu não quero ser injusto e nem... mas temos boas notícias que virão nos próximos meses.
Dá uma palhinha para o nosso ouvinte, por favor.
Eu acho que o setor de serviço e comércio vai ter boas notícias impactantes aí na cidade.
Que maravilha. 2019 promete, então.
Sem dúvida.
11 horas e 55 minutos, estamos nos encaminhando para mais este programa aqui, lembrando que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego está junto à Prefeitura Municipal, porque até 2016, se não me engano, 2017 ainda estava na Visconde, né?
Isso, até 2017 funcionava junto ao SEBRAE na Visconde Pelotas, né? Desculpa, na Pinheiro Machado.
Certo. Secretário, para 2019, qual é o seu recado para que a população, não diga ajude, mas que ela consiga fazer uma interação maior com os serviços que são desenvolvidos dentro da Secretaria Econômica e para que a comunidade consiga ter esse elo um pouquinho mais concreto com a Secretaria? De que forma a comunidade pode ajudar através da associação de bairro, através de... Porque eu falo muito da associação de bairro aqui, porque é um elo entre o poder público e a comunidade, né? Nós tivemos aí sérios problemas de comunicação, continuamos tendo com o poder público em relação aos presidentes de associações de bairro. Nós fizemos aqui diversos programas durante o ano e a reclamação sempre era a mesma. Não há diálogo com o poder público, tiraram inclusive o passe livre deles, enfim, é um trabalho voluntário que eles desenvolvem junto ao bairro. Só que é como a gente sempre exemplifica aqui, secretário, se o bairro vai bem, a cidade vai bem, né? Porque primeiro a gente tem que cuidar da nossa rua, do nosso bairro e da nossa cidade. O seu recado para essas pessoas?
Bom, eu vejo, Rosângela, você cita uma questão, eu respeitosamente discordo, eu acho que há o diálogo permanente com as comunidades, se não por interlocutores diretamente com as comunidades. Eu acho que talvez no passado, infelizmente, acaba havendo contaminação política de muitas relações e isso acarreta uma série de consequências, e isso não é a visão do governo municipal. O governo municipal tem uma visão para os 504 mil habitantes de Caxias, ou seja, todos têm que ter a mesma abordagem, sem intermediários, a proximidade do poder público. E por que falamos tanto em desburocratização? É que o caminho seja justo para todos, não é que você, porque tem uma relação ou com o presidente de bairro ou com um representante, enfim, no legislativo ou no executivo, você vai ter uma facilitação. Pelo contrário, o acesso tem que ser democrático a toda a nossa comunidade. É essa a visão do governo municipal, mas, de qualquer forma, volto a falar, nós temos uma relação permanente de interlocução com as nossas entidades, principalmente empresariais, mas estamos abertos a construir aí o que é necessário, inclusive, de ações importantes dentro das comunidades de Caxias, que são carentes, muitas vezes, de ações aí para o empreendedorismo.
E a união, né? A gente vê coisas saindo aqui do papel, ideias saindo do papel, que é a união de 2, 3, 10 pessoas, de entidades que fazem acontecer. Então, é importante essa disponibilidade, não só da secretaria, mas também da própria comunidade. O secretário Emílio Andreassa foi o nosso convidado de hoje, ele que é o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego. Secretário, muito obrigada pela sua disponibilidade em vir aqui até os estúdios da sua Rádio São Francisco, já desejando aí excelentes ações para 2019, e a gente vai cobrar, a gente vai continuar conversando sobre esses assuntos, porque afinal de contas é Caxias que está em jogo, né? Muito obrigada.
Olha, a cobrança é justa e ela tem que vir mesmo, porque se ganharmos, ganhamos todos em Caxias, e isso é muito importante para os nossos empregos e para a nossa comunidade. Muito obrigado à tua Rádio São Francisco.
Além disso, os microfones estão sempre abertos aqui em prol, né, divulgar as parcerias e as ações da secretaria. Vem chegando aí o No Ponto, servindo a notícia, passando a limpo as informações da manhã desta sexta-feira. Até daqui um pouquinho. Música.